DW. Jornal da Manhã.
Defensores dos direitos humanos celebram exoneração de comandante-geral da polícia de Moçambique.
As mortes todas que tivemos durante as manifestações contra a fraude têm a mão de Bernardino Rafael.
Novo presidente de Moçambique sabe o que pretende e onde quer chegar, diz analista.
Ele fala, por exemplo, de medidas para a empregabilidade, sobretudo dos jovens. Fala de educação, fala de saúde.
Greve dos funcionários públicos em Moçambique afeta serviços de saúde em Inhambane.
Além do subsídio do 13º que nós precisamos, estamos aqui a reivindicar, temos também o nosso subsídio de turno, o subsídio de risco.
Acompanha-o Cláudia Marques. Bom dia. Em Moçambique, o polémico número 1 da polícia, o comandante-geral Bernardino Rafael, foi exonerado na noite passada. Enquanto uns celebram o seu afastamento, outros receiam o futuro da corporação nas mãos do recém-nomeado Joaquim Sive. Não é assim, Nádia Issufo? Bom dia.
Bom dia. A exoneração de Bernardino Rafael talvez seja uma das medidas que o povo mais esperava do presidente recentemente empossado, Daniel Chapo. O ex-comandante-geral da Polícia de Moçambique era pouco popular devido à sua mão de ferro contra a população, especialmente durante as manifestações contra a fraude eleitoral. A sociedade civil chegou até a meter queixa na justiça contra Rafael, acusando-o de violar repetidamente os direitos humanos. Algumas ONGs denunciaram que o ex-comandante terá até dado ordens aos comandantes provinciais para disparar contra os manifestantes. Uma medida de Chapo que poderá granjear simpatia junto da população. Para muitos, a exoneração peca por tardia. O entendimento é de que deveria ser uma das suas primeiras medidas assim que assumiu o poder. Daniel Chapo sinaliza um distanciamento do anterior consulado com esta medida, a começar pela composição do governo, com muitas caras novas, muitos tecnocratas e muita gente com pouca carreira partidária. O homem que o vai substituir, Joaquim Adriano Sive, tem experiência como comandante a nível provincial, mas carrega alguns arranhões na sua reputação. Os cidadãos lembram-se, por exemplo, que em 2019 Sive foi afastado do cargo em Nampula no contexto de uma tragédia que matou cerca de 10 pessoas à saída de um comício da Frelimo. Também em Sofala, Sive impediu Venâncio Mondano de fazer uma passeata, levando o candidato presidencial na altura a apelidá-lo de ignorante e mal formado. Por todos estes incidentes, há quem não acredite que uma mudança de facto venha a acontecer. Esta noite, com toda certeza, foi de festa para muita gente, principalmente para os que foram vítimas das balas da polícia e os seus familiares.
Obrigada, Nádia Issufo, enviada especial da DW, que nos fala a partir de Maputo. E para André Mulungu, oficial do Centro para Democracia e Direitos Humanos, CDD, é preciso abrir garrafas de champanhe para celebrar o afastamento de Bernardino Rafael. Em declarações à DW, Mulungu diz que caiu o rosto da repressão policial contra os manifestantes em Moçambique, o homem mais temido durante os protestos contra os resultados eleitorais.
A queda de Bernardino Rafael é para ser celebrada com champanhe, para ser celebrada pelos moçambicanos, todos os moçambicanos de bem, todos os amantes da democracia e todos os amantes dos direitos humanos. Bernardino Rafael foi um carrasco enquanto foi comandante-geral da polícia. As mortes todas que tivemos durante as manifestações contra a fraude têm a mão de Bernardino Rafael, enquanto comandante-geral da polícia. E ele não esconde e não escondia isso.
E o que se pode esperar dos primeiros 100 dias de governação do presidente Daniel Chapo? Em entrevista à DW, o politólogo Justino Quina mostra-se otimista e afirma que Chapo olha para os problemas de Moçambique com uma abordagem diferenciada. O analista sublinha ainda que, ao contrário do que se tem afirmado em alguns órgãos, Chapo não anda a reboque de Venâncio Mondlane.
Me parece que a primeira interação que o Daniel Francisco Chapo, como presidente, faz no seu discurso inaugural, ele apresenta-se como aquele presidente que primeiro conhece esses problemas, mas também traz no seu discurso uma radiografia no sentido de que estamos atentos a essas preocupações e também temos uma grande vontade de contribuir para a solução dos mesmos. Quando me coloca a questão de o que é que se pode esperar dos primeiros 100 dias da governação ou do executivo liderado por ele, é minha percepção de que nós poderemos estar a pedir muito a este executivo, olhando para aquilo que são as preocupações, portanto, os desafios que nós todos já conhecemos neste momento. Há problemas que resultaram nessas últimas manifestações, há situações que resultaram dessas grandes manifestações que nós tivemos, por exemplo, aqui na cidade de Maputo, na Matola e a alguns pontos, e me parece que em 100 dias estaríamos a pedir muito a este governo que pudesse rapidamente resolver esses problemas.
Portanto, diz que Daniel Chapo tem ferramentas e apresentou soluções para resolver os problemas. Pode dar exemplos das soluções que ele apresentou até agora?
Daniel Francisco Chapo fala de reformas, por exemplo, na economia, fala da reestruturação da economia. Por exemplo, ele fala de medidas concretas para contornar a carestia de vida. Por exemplo, ele fala de medidas concretas para contornar as desigualdades sociais. Ele fala, por exemplo, de medidas para eliminar ou mesmo contornar as assimetrias regionais. Fala, por exemplo, de medidas concretas para a empregabilidade, sobretudo dos jovens. Fala de habitação, fala de educação, fala de saúde e ainda reestrutura ministério no sentido para ir resolver essas questões.
Daniel Chapo mostrou que sabe o que quer, tem uma estratégia bem definida. Pergunto isso porque há vozes críticas que dizem que há o perigo dele se colocar a reboque, por assim dizer, da agenda de Venâncio Mondlane.
Eu tenho uma leitura completamente diferente das tantas que dizem que ele pode ir a reboque do Venâncio Mondlane. Eu prestei atenção ao discurso dele na tomada de posse, mas depois também verifiquei que há uma continuidade discursiva, mas no sentido de olhar os problemas com uma abordagem diferenciada. Por exemplo, quando ele empossa os ministros, dá uma indicação clara a cada ministro o que é que ele tem que fazer. Depois verificamos isso também. Quando ele empossa os governadores provinciais, também dá uma indicação clara o que é que cada um deve fazer. Me parece que ele sabe o que é que ele pretende. Me parece que ele tem um foco concreto onde ele pretende chegar.
O Presidente da República está a trazer as reformas desejadas pelos moçambicanos?
Eu acho que isso foi visível, por exemplo, nas redes sociais, em várias plataformas digitais. O presidente, depois de ter falado, houve um amplo apoio. As pessoas ficaram muito satisfeitas, naturalmente, que espera-se que tudo o que ele foi dizendo que seja materializado na prática. Nós devemos dar um espaço suficiente a este novo executivo para que todas as reformas que ele anunciou sejam, de facto, materializadas e, a partir daí, devemos já começar a conjugar a possibilidade de nós analisarmos se, de facto, aquilo que ele disse, na prática, se, de facto, isso for materializado.
O politólogo Justino Quina, numa entrevista conduzida por António Cascais. E no espaço do ouvinte desta manhã, perguntamos também a si o que espera dos primeiros 100 dias da governação de Daniel Chapo. Elton Roque diz que os dados só mudaram de posição, mas o jogo é o mesmo. A Frelimo jamais vai mudar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente guinense Umaro Sissoko Embaló revelou que teve ontem uma longa conversa por telefone com o homólogo russo Vladimir Putin sobre a situação geopolítica internacional e relações bilaterais. E na Guiné-Bissau, o Dia dos Combatentes da Liberdade da Pátria foi celebrado ontem com queixas de abandono por parte dos antigos combatentes e críticas do PSGC à retirada da data histórica dos feriados nacionais. O PSGC assinalou a data mais um ano impedido de entrar na Forte da Amora, em Bissau, para depositar flores no túmulo do líder histórico Amílcar Cabral. O Ministério da Saúde angolano anunciou ontem que foram notificados mais 75 casos de cólera nas últimas 24 horas. Também houve registro de 3 mortos, aumentando o total para 783 casos e 35 óbitos distribuídos por 5 províncias.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, questiona-se o silêncio do Partido Podemos em relação aos massivos assassinatos dos seus membros. O facto de a maioria das vítimas serem próximas de Venâncio Mondlane faz acirrar as desconfianças em relação ao partido que o suporta. Mas o Podemos nega que esteja a dar pouca importância ao assunto. Nádia Issufo, a partir de Maputo, com mais desenvolvimentos.
Sandro António foi a última vítima mortal de um esquadrão da morte sem cara. O delegado do Podemos foi encontrado morto na sua casa na última semana em Mbuzi, província de Sofala. Vale Magalhães é o mandatário do partido e diz que desde 9 de janeiro já perderam 4 membros. Sobre os resultados da investigação policial, ainda nada se sabe.
Entanto, ainda não tem nenhuma informação sobre isso. Eu não sei se ainda estão a trabalhar, não sei.
São mais de 25 mortos contabilizados desde o início do levante popular em Moçambique contra a fraude eleitoral e a má governação a 21 de outubro. Em menos de um mês, só em Cabo Delgado, 4 membros do Podemos foram assassinados. O representante do partido na província, Singano Assana, revela um dado curioso sobre os alvos.
Quanto aos membros do Podemos, melhor dizer, os apoiantes do Venâncio Mondlane, ocorre uma perseguição, porque até essa perseguição já ultrapassa de ser perseguição, porque como bem sabem que no nosso país nunca existiram prisioneiros políticos, a não eles cometem decidir matar essas pessoas.
O mais recente caso foi o do jornalista e correligionário Arlindo Chissala, que terá sido raptado a 7 de janeiro e até hoje não se conhece o seu paradeiro. A esposa, Odete, relatou à DW África os eventos que precederam o seu desaparecimento.
Antes do dia do desaparecimento, ele recebeu uma ligação do comandante da terceira esquadra e aquele comandante dizia que tinha uma novidade. Então, venho aqui te contar essa novidade.
O Podemos tem sido acusado de não dar a devida atenção às mortes seletivas, principalmente ao caso dos correligionários que se juntaram ao Podemos através do candidato presidencial Venâncio Mondlane. Do Clésio Chico é o porta-voz e nega.
Não, nós estamos em silêncio. Nós estamos a averiguar estas situações para que depois possamos, junto das famílias, das famílias enlutadas, fazer um trabalho para que o Podemos venha ajudar as famílias, tanto também a seguir os trâmites legais para que as pessoas responsáveis possam responder em juízo.
Enquanto isso, as ameaças não cessam. Os membros do partido dizem que se sentem inseguros. O Podemos exige que as autoridades protejam os seus membros.
Nós repudiamos as ações, estes assassinatos. Sentimos-nos com as famílias enlutadas. Apelamos às forças de defesa e segurança que façam o seu trabalho, que é velar pela integridade da vida dos moçambicanos.
Os assassinatos seletivos contra vozes críticas do regime é uma prática que tem barbas brancas no país. A RENAMO, que já foi o maior partido da oposição, já viveu semelhante situação. Mas até hoje, a polícia não identificou os autores dos crimes e muito menos os responsabilizou. Nádia Issufo, a partir de Maputo, para DW, Voz da Alemanha.
Ainda em Moçambique, os profissionais de saúde estão em greve desde segunda-feira. Nos hospitais, os doentes não estão a ser atendidos e há pacientes internados que não têm acesso a alimentos básicos. Mas, segundo a Associação dos Enfermeiros de Moçambique, a greve só vai parar com o pagamento do 13º mês. O correspondente da DW em Inhambane, Luciano da Conceição, tem os detalhes.
Sandra Marcos, uma enfermeira em Inhambane, pede socorro. O governo moçambicano não está a ouvir o pedido dos profissionais de saúde.
Socorro! Estamos cansados. Há muito tempo estamos a trabalhar aqui. Não temos 13º. Uma lenda na Assembleia disse que já não temos 13º. O que é que está acontecendo?
acontecer.
O 13º salário está regulamentado no Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado. Mas o executivo anterior disse que não tinha capacidade financeira para pagar. O ex-primeiro-ministro Adriano Maliani disse que o governo foi obrigado a reformular o orçamento do Estado devido aos protestos pós-eleitorais. Já o novo governo de Daniel Chapo garante que se está a forçar para resolver a situação. Mas o novo ministro da Saúde, Hussein Issi, disse que deixar de atender doentes não é ético. A enfermeira Sandra Marcos diz que os pacientes na província de Inhambane estão a passar mal. Falta comida nos hospitais.
Não temos açúcar para doente. Não temos chá para doente.
A greve está também a afetar os serviços de ambulatório. Dário Felipe conta que a sua consulta de oftalmologia foi adiada porque o médico estava ausente devido à greve.
Vinha ao serviço de oftalmologia fazer consulta de visão. Sim, e hoje cheguei e tive a informação que mesmo ontem ela não esteve.
Raul Piloto, presidente da Associação dos Enfermeiros de Moçambique, reiterou à imprensa que a responsabilidade de pagar salários é do governo. A greve só deverá parar com o pagamento do 13º mês.
O comunicado que foi feito a partir das organizações é com o objetivo de fazer com que o governo assuma a responsabilidade de pagar o salário para sair dessa questão que é a greve.
É preciso melhorar significativamente as condições dos profissionais de saúde, comenta a enfermeira Fátima José. De Inhambane para a DW, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
O presidente norte-americano Donald Trump exortou a Arábia Saudita e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo a baixarem o preço do produto, argumentando que se o preço baixasse, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminaria imediatamente. O presidente dos Estados Unidos já disse que está a reconsiderar o envio de armas para a Ucrânia. O presidente iraquiano alertou ontem no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, que os grupos terroristas na fronteira da Síria com o Iraque representam um risco para as duas nações. O chefe de Estado ofereceu ajuda às autoridades de Damasco para lidar com a ameaça terrorista e afirmou que o Iraque está a acompanhar de perto a situação na Síria. A aproximação de rebeldes do movimento M23 espalha pânico em Goma, no leste da República Democrática do Congo, após tomarem o controlo de uma cidade vizinha. Explosões de artilharia pesada foram ouvidas ontem nos arredores distantes da capital da província de Kivu do Norte.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos aos nossos ouvintes o que esperam dos primeiros 100 dias da governação do novo presidente de Moçambique, Daniel Chapo. Gilberto Melembe diz que o custo de vida dos moçambicanos será o mesmo, o mau atendimento e a falta de medicamentos nos hospitais públicos também, ou seja, nada vai mudar. Já Tony Sitoy diz que, sendo mais um político da Frelimo, só podemos esperar o agravamento do custo de vida e mais pobreza, porque, na verdade, Chapo não é presidente, não decide, apenas lê o que está no papel. Xilcia Lambo diz que não espera nada de diferente do que os moçambicanos já estão habituados a ver. Já António Justino Saia diz que os 100 primeiros dias do presidente Venâncio Mondlane estão a ter um impacto muito positivo na sociedade, já os primeiros dias de Chapo, que continue assim apenas com exonerações. Já sabe, a atualidade está em permanência em dw.com/português. Obrigada pela sua preferência. Bom dia, tenha um ótimo fim de semana.